Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes do Rock Night, conversas aleatórias, aleatoriedade da vida, em histórias, em conversas, em bate-papo, super leve, descontraído, para a gente poder desopilar um pouquinho desse mundo louco que está aí à nossa volta. Rock Night também lá no Instagram, rn.conversas, sigam a gente, apesar do que você já sabe, a gente está mega perdido. Mas hoje a gente trouxe uma mega convidada, uma super convidada, uma pessoa super especial, é um programa diferente, para ver se ela nos traz alguma luz no fim do túnel, se ela nos traz essa lanterna aí, essa lanterna mágica, a lanterna do como é que chamava aquela pessoa? Só fala isso, tá, convidada? Aquela lanterna que ficava no meio do cinema lá, como é que chama?
O lanterninha.
O lanterninha. Será que é uma lanterninha que está vindo aqui conversar com a gente? Mas enfim, já deu spoiler. Você sacou? Ainda não? Espera mais um pouco. Deixa eu cumprimentar antes os nossos outros dois hosts deste programa, hoje, com uma convidada também, queridíssima amiga, sócia desse lugar aqui, Mini Cacheiro, como é que tu tá, meu amor?
Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, eu tô ótima, as coisas, muito trabalho, eu não sei se isso é bom dizer que tá ótimo, né? É bom, mas não é bom também, né?
Não,
mas,
sei. Enfim, tu tá curtindo ou não? Tá bom, tá bom pra ti?
Tá.
Então tá ótimo.
Tá. Mas hoje a gente vai falar de lazer, né?
Não sei.
Trabalho de uns, lazer de outros.
Não sei.
Será?
Será? Bora lá. Seja bem-vinda, Mini. Então, a Mini hoje vai ser o host do programa. Ela não é convidada, ela não vai ser entrevistada. Hoje ela não é a pauta. Hoje ela é nossa parceira aqui para trocar ideia. E
hoje eu vou aprender também.
Eu
vou aprender também muito.
Perfeito, é isso mesmo. E o nosso produtor deste podcast, sem ele nada aconteceria, Felipe Guedes da Luz. Como vai, doutor?
Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todo mundo. E antes de nós começarmos com esse tema fantástico, no qual eu sou muito fã, eu gostaria de a gente dar os parabéns para a nossa convidada de hoje, que estava de aniversário ontem, né? Então, uns parabéns para nossa querida convidada de hoje, que vai estar nos experimentando com esse tema fantástico, com muito conhecimento.
Isso aí, turminha. O papo de hoje é sobre cinema, com a Manuela Fetter Nicoletti. Como é que tu tá, guria? Tudo bem?
Mas eu tô que tô aqui, animadíssima. Pós-aniversário, já passou tudo que foi ciclo astrológico, já dei minha voltinha no sol, agora tô começando de novo.
Perfeito, feliz aniversário, então, parabéns.
Cadê as palmas? Eu acho que o Felipe podia botar as palmas. Êê!
E o parabéns, obrigado. Parabéns do Xuxa, aquele. Bora lá, então.
A gente vai ter uma festa no Rock Night.
Sempre é festa por aqui. Manuela, seja bem-vinda. A gente está muito feliz em poder falar de cinema, falar desse lugar que é tão incrível, assim. Eu acho que pouquíssimas pessoas, talvez nenhuma, eu não conheço ninguém que não curta cinema. Então, a gente vai poder falar sobre, principalmente, cinema na rua, cinema ao ar livre, que é uma das especialidades da Manuela, mas assim, ó, já que a culpada por este programa é a doutora Mini. Mini, apresenta pra gente nossa convidada, quem é a Manuela?
Doutora, ai meu Deus, que nervoso.
Manda lá.
Apresentar a Manu, meu Deus do céu, isso é uma satisfação total. Sou fãzérrima, zérrima dessa mulher incrível. A Manu, especialista zona em cinema. Olha só. O que tu acha, mano? É especialista zona em cinema? Acho que sim. Muitos documentários, faz muitas e muitas coisas. Eu conheço a Manu da faculdade. Fizemos ADM juntas na SPM. Mas a Manu também é formada em RI. E aí hoje ela usa o RI dentro do cinema. E com isso nasceu a Lora, empresa incrível, maravilhosa, que tem um propósito mais incrível ainda. E eu queria que a Manu falasse um pouco dela, porque eu acho que isso é que é perfeito, né? Como que surgiu tudo isso, Manu? Como que surgiu essa paixão pelo RI, que eu acho que vale a pena tu contar um pouco pra gente, dessa paixão por RI, por que ADM depois? por que cinema? E aí a junção de todos esses poderes que é a Laura, né?
Maravilha, Mini. Nossa, especialista zona? Eu não sei. Mas, e nem sei se a gente precisa ser especialista hoje em dia, né? É importante a gente ter repertório, então diversificado. Isso é legal. Eu diria que uma pessoa com repertório. E aí, posso começar por aí. Mas como a Mini mesmo comentou, a gente se conhece na faculdade, e foi na faculdade que tudo isso começou. É, não, dá pra dizer que começou antes, mas se materializou, digamos assim. Então, eu vou voltar lá no porquê eu comecei a fazer relações internacionais e como cinema. Na verdade, tudo inicia no cinema. A ontologia tá no cinema. Eu, legal, assistindo filmes, assim, na sei lá, infância, pré-adolescência, adolescência, eles eram muito minha companhia, assim. E eu era hackerzinha de conseguir baixar e torrents e não sei o quê. Eu era do mercado bem ilegal cinematográfico. Eu era a pessoa que conseguia os filmes e as séries. Eu quase me envolvi até com os legendadores, aqueles do mercado submundo do Só Legenda.
Ô, Manuela, pera que eu não te conhecia nesse período aí, porque eu também era desses, entendeu? Eu queria ver minhas séries e passava no tempo que, né, eu não tinha TV canal fechado, e daí só tinha, passava um episódio por semana, daí a gente perseguia as séries, sim, né, nesse submundo das internet aí. Que legal, exato, manda lá.
E aí, essa turma é muito cooperativa, né? O trabalho colaborativo, cooperativo, é uma comunidade, dá pra gente dizer, é uma rede, né? Nasceu tudo aí. Mas nessa época, eu assisti os filmes e eu pensava assim, nossa, os filmes me permitem viajar, eu sempre gostei muito de viajar, fiz intercâmbios muito cedo. Com 14 eu fui pro México fazer, tipo, high school, assim. Estudei no México e o México já tinha, assim, uma bomba de americanismo, assim, né? Era só cinema americano, só se conhecia filme dos Estados Unidos, nem sabia que México fazia filme, quem dirá Brasil, quem dirá Europa, quem dirá África e Ásia, né? Então lá era all about Estados Unidos. E eu era aquela menina hollywoodiana, fãzona do Oscar, sabia os nomes de todo mundo, sabia até onde tinha nascido, a cidade onde tinha nascido a Nicole Kidman. Oh. Aí, depois dessa febre hollywoodiana, que eu comecei a me interessar muito pelo cine, e aí, com ali os 16, saindo do terceirão, eu decidi fazer cinema. Só que na época era um filme, uma faculdade muito diferente, assim, era novo, inclusive, na Unicinos, o curso do CRAV, né? E aí tinha uns horários bem estranhos, e eu morava em Farroupilha, sou de Farroupilha. Então, eu tava na Serra. E aí, eu tinha que, sei lá, contratar quase que um motorista, porque não tinha van para me levar para esses horários do cine e tal. Só sei que eu decidi fazer o vestibular igual, pensei, depois isso eu resolvo. E aí, passei em primeiro lugar.
Uau.
E com isso, nos convidaram para ir conhecer o curso, eu e meus pais, os coloninhos da Serra. Chegamos lá na Unicinos, e toda uma estrutura, estúdios, professores, direção de foto, direção de arte, uma galera das artes bem autêntica, diferentona, a galera de Farroupilha, toda certinha, né? Já pensou, meu Deus, que mundo é esse? Aí, na volta da Unicinos para Farroupilha, meus pais falaram, Manuela, olha só, a gente tem uma coisa para te dizer. A gente não vai deixar tu fazer esse curso. Por quê, gente? Bem... Como assim? Foi o que eu escolhi, dava até nos resultados das testes vocacional do terceirão, pelo amor de, sim, Deus, eu quero fazer cinema. E aí eles disseram, não, a gente não vai... Mas por quê? Porque meu pai, assim, para botar um ponto final no assunto, falou, não, eu não vou deixar tu fazer cinema porque tu vai ser pobre e frustrado. E a gente não quer te ver assim. Aí eu pensei, bom, a carreira de cinema é tão glamurosa, olha lá, Hollywood, né? Por que eu vou ser pobre e frustrada? Com que argumento, né? Enfim, fui para as férias e me liga a Unicinos. Tu não vai se matricular? Passou em primeiro, não sei o quê, tatará. E eu falei, bah, não, meus pais não deixaram fazer. Daí a menina da secretaria, ela falou, bom, então vem fazer um extra vestibular, né? Faz alguma outra coisa da tua vida, então, né? E aí eu fiz comércio exterior. E porque eu já tinha, tipo, familiaridade com os idiomas, né? Já trabalhava nas legendagens, já dava aula de inglês, de espanhol. Aí fui pro Comex. E do Comex, não gostei, uma burocracia, uma coisa chata, já migrei para as relações internacionais na SPM. E aí, porque eu pensei, nossa, relações internacionais tem algo mais a ver com cultura, ser internacionalista é para além do comércio exterior, da logística de importação e exportação. Então, eu vou pro RI. Aí, gente, tô lá nas relações internacionais, fui presidente da empresa Júnior, trabalhava com um professor de publicidade, Rodrigo Valente, nunca vou esquecer. E esse professor, um dia almoçando, assim, eu falei, ai, Valente, tem uma coisa que eu nunca mostrei para ninguém, mas que eu sempre... trabalhei em cima e eu não sei o que fazer com esse material, eu já estou ficando meio nervosa. E era uma série de roteirinhos que eu escrevia de filme, que eu queria ser roteirista. Então, eu escrevia vários roteiros e tal. E aí, ele disse... Daí eu falei, ah, eu quero que tu veja esses roteiros e se eu posso fazer alguma coisa com isso, tu que é da área aí de publicidade, sei lá. Nem sabia direito que existia um mercado cinematográfico, assim, bem estruturado em Porto Alegre. E aí ele falou, tá bom, beleza, eu já sei o que fazer. Eu vou te marcar um blind date e tu vai em tal lugar, tal dia, tal hora, almoçar no restaurante X e vai encontrar uma pessoa sentada numa mesa do fundo de vermelho. E daí eu, meu Deus. E falou,
gente, que maravilhoso, bem cara do Valente isso, não?
Lúdico, né? Lúdico. E aí, gente, cheguei nesse restaurante, eis que eu achava que eu adorava esse professor, eu achava ele o máximo, mas na verdade quem era a pessoa por trás dessa outra pessoa incrível era a mulher dele, que era produtora de cine e roteirista e tal, e dava aula na Unicinos, era tipo, sei lá, coordenador do curso da Unicinos na época já. E aí os fiozinhos se conectaram, né? A gente se adorou. E eu saí dessa presidência da empresa Júnior, que trabalhava lá com um monte de negócio, né? Sim. Com empresas e tal. E fui parar, fazer o meu estágio de relações internacionais numa produtora de cinema. E aí a proposta, a gente até teve que driblar lá o sistema burocrático da SPM para eu fazer esse estágio. E aí a proposta era eu pesquisar o mercado de distribuição de cinema independente estrangeiro no Brasil. Sim. Ou melhor, em Porto Alegre. E isso por quê? Porque aí, nessa altura do campeonato, eu já estava pé da vida com a própria faculdade de RI, que a gente tinha umas cadeiras que chamavam Country Studies, a gente estudava tudo sobre os países, e alguns professores nos traziam uns filmes, assim, do tipo, ó, vê esse filme da Etiópia, para vocês conhecerem a Etiópia. E, de novo, eu resgatei aquela minha magia do tipo, gente, vendo filmes a gente viaja, porque eu sinto que eu conheci um pouco da Etiópia, mesmo não estando na Etiópia. Sim. Eu sinto que eu conheci outros lugares do mundo assistindo esses outros filmes desses provenientes desses lugares do mundo. E aí, quando eu comecei a observar isso, eu via que esses filmes que a gente via em sala de aula não chegavam nunca no cinema tradicional em Porto Alegre. E se chegava um filme lá da Irlanda, ele ficava nas quartas-feiras, às 16h, durante uma semana, lá no Guion, ninguém ia, não dava dinheiro para o dono do cinema e já caía por terra e eu nunca mais achava o filme. E se achava, não achava a legenda. Aí eu falei, bom, tenho que fazer alguma coisa em relação a isso, eu acho que há um gargalo neste mercado. E aí, vou contar mais, posso seguir?
Claro, não, eu fiquei curioso por que trazem o filme e botam num horário tão ruim assim, né? E a gente... E é bem isso, né? É o Guion... Era o cinema lá do Moinhos, né? Era uma sala do Itaú às 14h, coisas muito loucas, assim. Porque
mas
isso.
Normalmente são cinemas que a gente nem conhece também, né? Não também é isso, difícil um cinema dentro de um shopping. É o cinema lá da Casa de Cultura do Mário Quintana. Vários outros que a gente normalmente não tem um acesso fácil de saber, né? É muito mais fácil tu saber do shopping, pois porque tu passa ali, tu sabe, e eu não fazia ideia, não sei nem o que é o Guion, tá? Então...
Que horror!
Desculpa, gente, mas tô abrindo meu coração aqui. Desculpa, mas não era minha vibe quando eu era adolescente. Ou
então,
o início
menina,
da minha vida adulta.
Eu tenho uma triste notícia para te dar, que o Guion, com essa função toda pandêmica, também já se foi para as cucuias.
Se foi.
Não existe mais. Mas é um fã. E aí, gente, eu sigo porque esse foi o grande turning point da minha vida. Porque aí eu percebi isso, eu falei, vou pesquisar. Na pesquisa do estágio, eu descobri... que existem, na época, né, era 2016, 2015, eu descobri, 14 talvez, que somente duas empresas de distribuição de filmes independentes eram as que detinham de maior parte do market share de distribuição cinematográfica no Brasil. Então, em resumo, essas duas empresas que decidiam o que vinha do mundo inteiro para nós, porque o resto tudo era Hollywood, né, e Globo, enfim, mainstream.
Sim. Uhum.
Então, essas duas distribuidoras, eu pensava, não é justo que duas pessoas, praticamente, né, porque deve ser uma pessoa lá dentro dessas empresas, que decidem o que Porto Alegre e o Rio Grande do Sul inteiro vai assistir do mundo. Eu quero escolher o que eu quero assistir do mundo. E na época não tinha, né, o que tem hoje no Netflix e tal. E também não tinha outras plataformas de streaming. E aí eu pensei, bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pesquisa Eu dediquei toda a minha faculdade de Relações Internacionais a isso. Qualquer artigo, qualquer trabalho, era cadeira de psicologia, eu jogava lá para distribuição cinematográfica. Dava um jeito de fazer render. E aí, ao longo da faculdade, nessas pesquisas, eu percebi que sim, existia um gargalo, e que esse gargalo tinha um fundo, assim, um buraco, que era muito mais embaixo, muito além da minha pessoinha ali perdida em Porto Alegre. E é isso que eu acho que eu posso contar para vocês, como funciona essa cadeia de valor e o que, que eu descobri aí no meio que fez nascer o meu negócio, que hoje é a Lora, né?
Pois é.
Eu consegui chegar nessa... Pode me falar, Cris.
Não, é isso que eu queria saber da Lora, né? Porque daí saiu de Relações Internacionais, administração, né? E aí, quando que nasce a Lora? E o que, que é a Lora, né? Conta para a turma aí o que, que é a Lora.
Eu acho que antes disso, eu preciso dizer que eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha disso tudo que tu trouxeste. Por que duas empresas? E será que só duas empresas não têm uma relação muito forte com o problema cultural que a gente tem no Brasil? No sentido de as pessoas não olharem para Hollywood e não olhar para documentários ou questões nesse nível. E aí vem uma outra coisa que é, será que muito mais pessoas, hoje sim, né? Mas lá naquela época que a gente está falando de 2014, porque tu precisa ter um certo nível cultural para isso, porque tu precisa conhecer os países, conhecer a cultura para entender mais ou menos o que vai fazer ou não sucesso no Brasil naquela época. Tu precisa saber o idioma, porque muitos dos países que tu vai falar não sabem inglês, a pessoa que está ali falando contigo não sabe inglês, então muitas vezes tu tem que saber outro idioma mais próximo do idioma dela, e ter essa conexão com tudo isso, né, de conhecimento do mercado, e para saber quem que tu vai falar para conseguir esses documentários, até porque eu imagino que em alguns lugares seja bem difícil saber com quem falar. Porque é fácil lá em Hollywood, é fácil um filme que faz muito sucesso. Agora, que nem assim, um filme lá de Singapura, um filme da Tailândia, acho que até da Tailândia é mais fácil do que Singapura, do que da Nigéria, enfim. Mas eu acho que é uma mistura de tudo isso que gera um maior problema, uma maior dificuldade de ter tantas empresas oferecendo isso. Tô certa, tô errada, tô indo por esse caminho.
Um pouco faz sentido, visto se a gente enxerga esse mercado, essa troca, essa cadeia mesmo de valor, essa estrutura industrial do cinema, visto de fora. Uma vez que a gente vê, visto de fora, eu digo enquanto espectador, né? Agora, uma vez que a gente enxerga de dentro, enquanto, sei lá, distribuidor, produtor, exibidor, um agente de vendas, que existe essa figura, a gente também pode entrar nisso, existe também o papel do próprio diplomata cultural, nós vamos chegar lá, existe o papel dos agentes de festival, de cinema, quando está vendo desse lugar, aí a coisa muda, Mini, porque o próprio mercado já se estruturou para que haja essa troca. Então eu vou responder a tua pergunta primeiro e a gente vai entrar, e aí eu vou dar o panorama aqui, vamos botar o mapa do cine aqui em termos de áudio aqui para vocês, eu vou fazer um audio guide por esse mapa, e aí depois eu mostro para vocês onde é que a Lora está inserida e aí a gente já fala de Lora, pode ser?
Claro, manda bala.
Perfeito.
Dale. Então vamos lá, vamos começar o nosso tour. Primeiro de tudo, o cinema ele é um grande triângulo, né? Tipo assim, a cadeia de valor é um triângulo. A gente tem produção, distribuição e exibição. Base. Isso são os pilares ontológicos, genealógicos do cine. Aí, a gente tem uma outra camada de percepção, que é a grande divisão dos mercados. A gente tem a indústria cinematográfica mainstream, e aí a gente bota Hollywood. A gente está falando de Big Six, que são os grandes estúdios americanos, que são os grandes seis, na teoria se nomeia assim eles, e a gente já vai entrar neles. E no caso aqui no Brasil, seria uma Globo da vida apenas, e hoje já não tanto. E do outro lado, numa outra esfera de atuação, a gente tem o mercado cinematográfico independente. E é neste que nós estamos inseridos e é sobre esse que a gente pode falar. Mas para entender tudo isso, a gente vai navegar nesses dois mundos. Então, como é que funciona? No mercado tradicional, mainstream, comercial, hollywoodiano, vamos chamar, a cadeia de valor, produção, distribuição e exibição, é bem linear. É uma linha de produção. É uma indústria. É uma indústria como qualquer outra, que produz um produto, que é o filme, um produto cultural. Desse filme saem todos os licenciamentos de outras coisas. Então, por exemplo, uma franquia, né? Aí cria o jogo, aí cria o bonequinho de brinde do McLanche Feliz, aí cria a mochilinha no I-99. Tudo isso é uma cadeia de valor integrada com a linha de produção hollywoodiana. E essa aí funciona perfeitamente.
Que a gente vê muito disso, Disney, né? Que eu acho que fica mais próximo para todo mundo. É isso, tem a linha de produção e depois tem as outras coisas, né?
Disney, Pixar,
Exato.
Marvel, os Avengers, mainstream.
Exatamente.
Exato. Então, eu posso até já mencionar para vocês que esses chamados Big Six são exatamente eles: a Disney, a Fox, que hoje está junto com a Columbia, mas antes a gente tinha essa distinção, a Warner, a gente tem a MGM, né? E a Paramount e a Universal. Falei da Universal? Então, Universal, Disney, Paramount, Warner, Columbia e MGM. E a gente tem esses grandes estúdios que juntos eles formam o Big Six, que é um oligopólio mundial, é uma hegemonia, né? Um mercado hegemônico. Então, o que acontece? Essa linha de produção funciona perfeitamente. Como que é funcionar perfeitamente? O filme entra lá no roteiro, ele já vem, sei lá, vamos falar de um filme, por exemplo, a Malévola, né? A gente tem Malévola lá no roteiro, antes de virar qualquer coisa, antes de ter uma imagem da Malévola, antes de ter Angelina Jolie, já é pensado um plano de marketing, plano de negócio. Esse filme já entra dentro. Por exemplo, sabe quem que vai distribuir, para que países que vai ir, quais os parceiros que vão exibir, que canais de mídia que vão promover, que vão investir e assim por diante. Tudo isso já está planejado lá na gênese do filme. E na cadeia de valor independente, estamos falando de arte, estamos falando de uma pessoa que escreveu um filme e que vai lutar lá com leis de incentivo, com apoio governamental, com editais, com fundos de investimento, para fazer o seu filme acontecer. E para fazer o seu filme acontecer, só na etapa de produção, ele já vai juntar e armar uma equipe de trabalho de 100, 200 pessoas, e para um longa-metragem ele vai precisar de R$ 1 milhão, e ele vai fazer esse filme. E quando esse filme estiver pronto, esse cara produtor, ele tem que expor esse filme para o mundo numa vitrine, para que ele consiga encontrar distribuidores que estejam dispostos a comprar os direitos desse filme para levar esse filme às audiências,
Aí a
seja canal
vitrine
de
são os...
streaming, TV, cinema.
Aí a
Então, o que
vitrine vai
acontece?
ser os
Tem essa
festivais.
vitrine, os festivais.
Festivais.
Exatamente.
Legal.
Por isso os festivais são tão importantes. O produtor, ele inscreve no festival, ele luta para entrar nos festivais para aparecer para o mundo. E no festival, aí é o grande evento internacional, onde todas as empresas distribuidoras e os sales agents, que são esses agentes de venda, são como se fossem representantes autônomos, assim, pessoas autônomas que fazem a sua coleçãozinha de filmes, compram e investem nos seus filmes como royalties, fazem uma pastinha embaixo do braço e vão vender para os seus parceiros. E esses parceiros, na sequência, então, são os exibidores. E aí a gente entra numa outra vertente que chama janelas de exibição. Então começa nos cinemas, aí não exibe nos canais, aí depois vai para os canais de TV, aí depois vende para um streaming, aí depois vende, na época do DVD, né? Era depois do canal de TV, imprimia os DVDs. E toda essa função, esse custo, tanto de exibição digital, online, virtual, ou a física, no caso do DVD e do filme no cinema, eles são pagos pela distribuidora. A distribuidora investe no filme e ela colhe os royalties de bilheteria e de acessos, no caso, no mundo dos streamings. E o exibidor é apenas o cara que entrega para o consumidor final, mas ele recebe aquele ingresso e ele tem que dividir esse rateio com o distribuidor, com o sale agent e até com o produtor de vez em quando. Então, o exibidor é o cara que menos ganha, no fim da conta. E essa cadeia, na verdade, qual é a grande diferença?
Só te interrompendo um pouquinho, Manu. E aí, se a gente pensar nesse sentido de que muitos desses filmes estão sendo exibidos de forma gratuita ou de forma às 2 da tarde num cinema que poucas pessoas conhecem, ganha menos ainda, né? Porque ainda tem que pagar a exibição daquele filme. Então, se tu não tá ganhando nada, se não tem ninguém ali nem prestigiando que seja, é pior ainda.
Exatamente. E outra, né, gente, vamos fazer as contas. Vamos que um filme tenha, sei lá, num dia, num mês, uma audiência de 100 pessoas a R$30. Vai dar R$3.000. Aí joga para dólar. E aí, para pagar... vamos botar, sei lá, então, 1 euro para pagar um produtor francês ou um distribuidor francês. Quanto que esse filme rendeu para ele, gente?
Nada.
É commodity, sabe? Então, esse rateio, ele ficou tão grande na cadeia de valor independente que acaba fragmentando a própria cadeia. Então, o que acontece? Aí, grandes empresas distribuidoras, agora a gente chega no núcleo da resposta, Nini. Grandes empresas distribuidoras fazem grandes apostas, porque eles têm receita. Então, eles apostam lá num filme muito famoso, por exemplo, Parasita, né? O sul-coreano aí que ganhou o Oscar. A Imovision, que eu acho que é a distribuidora dele no Brasil. Mentira, é a Pandora. A Pandorga é a distribuidora dele no Brasil. Ela investiu nesse filme, ela ganha um monte nesse filme, guarda o dinheiro e ela pode investir depois lá no filme do senegalês, do tailandês, né? Enfim, que talvez não dê tanto dinheiro. Ela tem possibilidade, ela tem capital para apostar. Então, por isso que elas decidem, as grandes decidem. Uma pequenininha não tem como assumir esse risco. E aí o mercado de distribuição começa a ficar limitado também. Então, para vocês perceberem como é fragmentada essa cadeia de valor independente, e por isso que depende tanto de incentivo governamental em todos os países, não é só no Brasil.
Eu estou me adiantando aqui, mas eu queria que tu falasse para a gente, nem chegou na lore ainda, né? Mas quando tu falou do grande triângulo ali de exibição, distribuição e produção, Netflix não faz essas 3 coisas agora também?
Estava horas querendo perguntar. Eu tava assim, ó, me tremendo. E onde entra o streaming? Porque agora não é só Netflix, né? Entra a Amazon Prime também.
Não, mas eu não
que
sei.
Tá assim... fazendo tudo isso.
Pois é, mas.
Também, assim.
Eu confesso que eu vejo pouco de Amazon Prime, mas eu vejo muita produção de Netflix, inclusive desse cinema. Não sei se daí a gente encaixa ele no independente, alternativo, mas assim. O que eu mais curto é ver filmes de outros lugares que não sejam Estados Unidos, por exemplo, né? Sair desse mainstream que você fala.
O que eu percebo, e aí eu acho que a Manu pode dizer se eu tô certo ou não, é que dentro dessa cadeia, a Netflix, ela entra como uma distribuidora, né? E aí com um alcance muito maior do que uma Pandorga, por exemplo, né? Se a gente vai botar no mesmo nível... Seria o Netflix, em vez da Pandora comprar, o Netflix compra e passa para frente com uma abrangência muito maior. Seria isso, Manu?
Em partes. Em partes. Porque a gente tem que lembrar que, claro, se a gente pensar em streaming enquanto canais, né? Tipo, enquanto um canal de acesso a filmes no geral... A gente tem um rebulição nessa cadeia de valor, né? A gente nem consegue mais botar as coisas nas caixinhas, e graças a Deus, né? Tava na hora de revolucionar. Então, a gente super tem um furacão aí que se chama streaming, a gente pode entrar nesse vespeiro. Eu digo que é um vespeiro porque realmente é um vespeiro. Agora, a gente não pode esquecer de uma coisa, Mini, que tu pode ajudar muito nessa conversa, é que o próprio Netflix, assim como a Amazon, assim como a Apple Play, assim como a Disney Play, sei lá o quê... Não, a Disney Play não, mas essas que eu mencionei, eles têm uma origem que é tecnológica primeiro. Então, eles são uma tecnologia primeiro, eles são um aplicativo primeiro, eles são um aplicativo de Smart TV antes de serem qualquer coisa no cinema. Então, por eles virem, terem essa origem tech, digamos assim, sei lá, de Vale do Silício, vamos pôr, por eles terem essa origem silícia, sílica, eles realmente são disruptivos, como a gente aprendeu, Mini, na administração, na cadeira de gestão da inovação, eles são uma tecnologia disruptiva que entram no mercado para desestruturar o sistema de valor.
E pra aí, quebrar tudo, né?
Para quebrar tudo. E é por isso que
a gente...
E todo mundo tem que seguir o baile, né? Exato. Tipo, eles acabam virando, de certa forma, um outro tipo de homogeneização, né? Um outro tipo de hegemonia. Mas o que que acontece? A gente tem que observá-los não tanto enquanto ou produtor, ou distribuidor, ou exibidor, não sei o quê, mas eles são o que une todo mundo. Eles são uma plataforma, como o próprio nome diz, que une todas as pontas da cadeia de valor. Inclusive, agora, as dos festivais, porque tem festival que faz transmissão de streaming e showcases, enfim, dentro das plataformas, tipo no MUBI, né? O Cannes está em MUBI, por exemplo. Então, a gente tem que enxergar mais eles como uma janela, uma outra coisa que une toda essa cadeia de valor num vespeiro só.
Mano, mas isso é super positivo também, porque eu penso assim que o elo mais fraco dessa cadeia e também o fundamental importante, me corrija se eu estiver errado, é o da produção, é o criativo, né? E é o que tem que buscar recursos para poder fazer o filme e tudo mais. E aí ele ganha com esse tipo de coisa ou não? Com o Netflix da vida que também está lá produzindo, patrocinando. Vi que tu torceu a boca aí, né? Conta pra gente. Eu achei que era positivo. Por que que não é?
Então, é mais positivo. Quem mais ganha com essa história é o consumidor final.
Claro.
Então, a gente está falando de um mundo hipermodernizado, hipertecnologizado e hiperindividualista. Isso eu estou citando Lipovetsky, Gilles Lipovetsky. Ele fala sobre isso, ele é um teórico da comunicação, e ele fala sobre esse hiperindividualismo, que agora o mundo, ele está todo à la carte, e nós somos eternos clientes, antes de ser humano a gente é cliente. Então, o Netflix, ele favorece o cliente, que são os consumidores. Agora, a cadeia de valor está tentando ganhar com isso. E por que que eu digo que todos, no geral, estão tentando ganhar e entrar nesse barco para também ganhar o seu filete? Porque antes, o Netflix, ele não tem nem legalmente, nem institucionalmente, a necessidade de fazer o mesmo tipo de rateio que o dono do cinema tem. Ele não tem essa obrigação. Ele não precisa pagar ele decide quanto é que ele vai pagar para o produtor, ele decide quanto é que ele vai pagar para o distribuidor, ele decide quanto é que ele vai pagar para o cara que fez a trilha sonora do filme. Ele que decide, ele que manda. Já o cinema está regido por, no caso do Brasil, Mancini, um Condescine que o cinema tem que contribuir, que é a contribuição, né, para o mercado cinematográfico. Em todos os países existe o órgão, a agência regulatória do mercado, né? Já para o streaming, isso todavia não existe. Inclusive, agora mesmo, neste exato momento, tramita no Senado o único projeto que passou ali por todas as instâncias dos nossos órgãos governamentais, para que se legitime de alguma forma o pagamento de impostos pelo Netflix, porque
eles
até
não
hoje,
pagam impostos.
Não existe Uau, lei, não existe nada
negócio
relacionado ao streaming.
Isso é aí bom, eu abri um streaming, eu quero um streaming agora.
É. Por isso que eu digo, então, por exemplo, o produtor, ele acaba nem ganhando tanto, porque como é que funciona? Lá com com a distribuidora, ele vende os direitos do filme. A distribuidora diz, beleza, eu vou botar R$1 milhão no teu filme, eu vou distribuir em X países e nós vamos ganhar Y de dinheiro que eu estou projetando aqui. E X% é teu e Z% é meu. Essa é a negociação do distribuidor com o produtor. O Netflix, meus queridos, ele chega ali, ó, querido, olha só, eu quero teu filme, assina aqui. E no contrato está escrito, Netflix tem o direito dos filmes durante 10 anos e eu posso explorar como eu quiser e eu vou te pagar aqui 10 mil dólares. Quer? Pegar ou largar. E o produtor recebe seus 10 mil dólares e o filme fica para o Netflix, beijão, o produtor não sabe nem quantas vezes foi exibido, nem aonde que está sendo exibido, nem quantas legendas fizeram, nem quantos acessos teve. O produtor perdeu o filme. O Netflix tem esse sistema.
Manuela, e a Lora, Manuela? E a Lora? Eu quero saber da Lora, em que ponta desse triângulo tá a Lora? Lora Move.
Vamos lá, vamos lá. A Lora, então...
É, a Lora, segunda... de onde o nome, né?
Ah, vamos lá. O nome, primeiro de tudo, ele veio de um sufixo do inglês, né? Eu dava aula de inglês e eu gostava muito de desmembrar as palavras, olhar para a etimologia delas, ver prefixo, sufixo, o que significa isso, aquilo, para a gente compreender. E no inglês existe esse sufixo lore, que a gente pode observar, por exemplo, em folklore, né? E o lore significa conhecimento adquirido através de experiências e histórias. E para mim o cinema era isso. Era adquirir conhecimento através das experiências e histórias que estavam sendo propostas para mim na tela. Porém, eu queria que o nome fosse feminino, porque eu queria falar a Lora, eu queria que fosse a minha filhinha Lora. Então, eu botei o A, modifiquei a palavra também para isso. E aí, a Lora nasceu nessa minha inquietude de, ok, eu quero ir atrás desses filmes. E detalhe, eu já, como eu estava falando para vocês, eu já era meio ratinha da internet, de buscar os filmes, de tentar encontrar canais diferentes e tal. E nisso eu descobri um mundo online. Eu descobri onde eu poderia entrar em contato direto com o produtor do filme da Islândia. E aí eu tinha o e-mail dele na minha mão. Eu falava, gente, o que é que eu vou fazer com isso? Eu vou falar com esse cara, eu vou dizer que esse filme não foi exibido no Brasil e que eu tenho quem faça a legenda e eu quero trazer ele para o Brasil. Vamos ver o que, é que ele me diz. Não vou criar uma empresa distribuidora nem nada. Vou só ver o que acontece. E todos os approaches que eu dei, assim, que eu comecei a falar com um monte de gente do mundo inteiro, todo mundo falou, o quê? Tu quer exibir meu filme no Brasil? Meu filme não foi exibido no Brasil, meu Deus do céu, que maravilha. Olha aqui, pega o filme, leva, vai, faz o que tu quer com o filme. Por favor, exibe, depois me conta.
Coloca no mundo.
E eu assim, meu Deus, que isso, né? Tenho aí um mercado, gente. Aí... É, eu entrei, eu fiz o meu TCC, que era um plano de negócio, né, SPM, tudo era negócio, né, pensando nisso, pesquisando a viabilidade.
Detalhe, tá? Isso detalhe. Não foi ainda em ADMs, tudo em não. RI, porque ADM, eu acho que dá um tópico para um novo podcast, o TCC da ADM.
É verdade.
É detalhe.
Ficamos curiosos.
Eu ainda não estava na ADM. Aí eu fiz o meu TCC de RI e os professores ficaram assim, meu Deus, a Manuela é louca, ela quer ganhar dinheiro com DVD, porque na época eu queria montar um clube de assinatura, tipo um MUBI, mas de DVD. Que a pessoa todo mês, tipo uma tag, mas de DVD.
Legal.
E aí...
Ia ser um Netflix, né?
Porque eu ia brigar com eles.
O início era assim, né?
E o plano de negócio foi sobre isso. E aí eu saí do TCC, e a SPM já me pescou para a incubadora, e eu fui para a incubadora. Na incubadora de negócio da SPM, eu percebi, gente do céu, eu vou começar um negócio, eu vou ter que administrar uma empresa. Alta grana, altas transações, altas trocas, contatos internacionais, contratos de direitos autorais e de licenciamento, eu preciso fazer administração. E estava logo ali do lado na SPM, eu falei, gente, eu quero fazer mais um curso.
Vou lá.
Aí eu fui para a ADM. E fui para a DM e fui para a DM para aprender a administrar a empresa que eu queria criar. E aí, no TCC de ADM também, direcionei para a Lora, né? Essa é outra história, mas para o mercado da educação. E no resumo, o que aconteceu? A Lora resultou numa... Hoje a gente se auto-intitula uma curadoria de cinema independente, onde a gente busca justamente filmes do mundo inteiro que não foram distribuídos ou sequer exibidos no Brasil. E a gente entra em contato direto com os realizadores, via e-mail, buscando os contatos nos confins da internet, às vezes é um approach por Instagram, às vezes é um approach por Twitter, às vezes é por Vimeo, e a gente conversa com eles, abre uma call, pede o filme. Normalmente, aí é que eu percebi uma outra oportunidade, que é o que também hoje nos faz render assim, um faturamento legal, porque nesse processo eu percebi que a maioria não tinha sido distribuída no Brasil também tinha a barreira da língua. Então, eles não tinham legendas em português. E aí, Cris, eu voltei para o só legendas. Eles não tinham legenda em português e eles falavam, meu Deus, como é que a gente vai exibir o filme no Brasil? E aí eu percebi que eu tinha que ir atrás de legendadores. E aí eu fiz um spin-off do meu negócio e hoje a gente trabalha muito com legendas. Porque eu fui na URGS, numa aula de letras, perguntei para os estudantes de tradução que estavam fazendo especialização em tradução juramentada, aquela coisa toda, tradução de livro. E eu falava, gente, olha só, eu tenho esse projeto, isso aqui é a Lora, eu quero que a gente chegue em tal lugar, eu quero trazer filmes, eu preciso legendar esses filmes, eu preciso fornecer acesso à população brasileira para esses filmes, e como é que eu faço? E deles, ah, a gente não sabe. Eu falei, mas ninguém nunca trabalhou com legendagem aqui? E deles, ninguém levantou a mão, era tipo umas 60 pessoas.
Nossa.
E aí, eu perguntei, tá, mas alguém tem interesse? E a maioria levantou a mão. Eu falei, opa, mais uma oportunidade.
Um novo mercado se abre.
É, o mercado se abre.
Educação agora que está ensinando como fazer legenda.
Exato, foi o que a gente fez. Fizemos oficinas de legendagem, contratamos softwares, montamos um grupo de legendadores que a gente ensinou a fazer as legendas. E aí eu percebi também que nesse mercado do cine, o que, que acontece? Tipo, eu tenho um filme lá que está sendo falado num idioma nativo do Senegal. Isso é um caso real. E aí, óbvio que ninguém sabe esse idioma, mesmo que seja um, sei lá, um sul-coreano da vida, né? E aí é muito difícil. Então, o próprio produtor, ele sempre tem uma lista de diálogos do filme em inglês. E a gente sempre traduz a partir da lista de diálogos. Claro que quando a pessoa sabe o idioma é muito melhor, né? Mas existe essa questão universal. E a gente criou uma empresa de legendagem e aí eu pensei, bom, agora tá tudo resolvido. Eu tenho os filmes, eu consegui licenciar eles, eu tenho as legendas para eles. E o que, que eu vou fazer com esse filme aqui em Porto Alegre, gente? Onde é que eu vou exibir? Porque se eu jogar no cinema, vai dar na mesma. Onde é que eu vou distribuir? Porque eu vou jogar lá no Guion, eu vou jogar na Casa de Cultura Mário Quintana, eles vão colocar às 16h, na quarta-feira não vai ninguém e não vai dar certo. O que, que eu faço com esses filmes? Aí eu comecei a pensar, bom, vou começar fazendo movimento de rua, né? Eu vou pra rua. Levantei tela lá na escadaria, e aí começou o Cine Escadaria.
Escadaria da Borges, né?
Escadaria da Borges, para quem não conhece aqui em Porto Alegre, porque a gente tem pessoas que escutam o podcast no mundo inteiro, Manu, tu acha que é?
Escadaria da Borges, em Porto Alegre, viaduto Otávio Rocha.
Joga no Google aí, pessoal.
É lindo.
E daí tu foi percussora nesse cinema de rua, Manuela, ou ele já existia em algum lugar, tu te inspirou, né? Essa ideia veio da onde?
Existia um movimento legal assim no mundo, vários clubes, inclusive, tem um que se chama Rooftop Cinema Club, então só faziam exibições em rooftops, uma por mês, depois tem uma que chama Hot Tub Cinema Club, que é tipo numas banheirinhas infláveis e quentes na Inglaterra, então assim, tinha vários movimentos acontecendo, cinema nos parques. E eu vi isso porque eu viajei muito, fui para os festivais, falar com as pessoas, com os produtores, e eu comecei a ver essas outras estruturas de cinema, eu falei, gente, vamos sair da sala escura tradicional e vamos inventar. Então comecei a vender programação para museu, para institutos culturais, fui para a rua, pedia dinheiro, assim, gente, pedia patrocínio dos negócios locais. Então, tipo, eu chegava lá na Escadaria da Borges, é um bom exemplo, e eu pegava todos aqueles barzinhos da escadaria, pegava o hotel que tem ali perto, um café que tem na Duque, e pedia, olha, tu me dá aí um dinheirinho para eu trazer uma galera aqui para movimentar teu negócio? E ele, sim, pode crer, investia lá, cada um dando um pouquinho, a gente subia uma tela, pagava lá umas pessoas e exibia o filme. E assim começou.
Que
e
bacana.
Assim vamos até hoje.
E rodou muito, assim, na Escadaria da Borges, era lotado, porque assim... para quem não conhece, a escadaria ela tem quatro subidas e descidas, né? Então tem... e a Manu botou no meio da escadaria, no meio de cada subida e descida, uma tela. E a tela era dupla. Então era dos dois lados. Então eram quatro telas que, na verdade, virava oito. E tinha gente lotada, assim. Eu fui uma que fui... Já fui em mais de um. A gente leva cadeira de praia, canga, isso antes da pandemia, né, gente? Durante a pandemia não é assim, mas antes da pandemia a gente levava cadeira de praia, canga, cooler.
Piquenique.
Piquenique. Botar bebida.
Piquenique. E o processo inverso? Tu não faz? O processo inverso?
Levar os filmes para fora?
É, não te procuram?
É o futuro, Felipe, é o próximo passo.
Felipe está antecipando.
Esse pessoal te procura?
Então, agora sim, porque o que que acontece? Com isso, acho que eu comecei a Lore em 2016, então até aqui, claro, foi muito, né, muito perrengue, muito relacionamento, e aí eu descobri a minha grande pepita de ouro, que é a diplomacia cultural. Então eu percebi, dentro das relações internacionais, que tinha um nome para o que eu fazia. Eu fazia isso, eu era uma internacionalista cultural, eu falava com esses realizadores, eu falava com alguns agentes culturais aqui, porque eu comecei a trabalhar com, e os meus grandes clientes, até mando um beijo, um abraço, comecei a trabalhar com o Instituto Ling, que não deixa de ser uma instituição cultural, que é um museu, uma instituição cultural aqui em Porto Alegre, gente. Comecei a trabalhar com a Aliança Francesa, com o Goethe, com o Instituto Confúcio. E esses institutos investem nas exibições de cinema, numa programação de cinema, com recursos das embaixadas e dos consulados. E dos órgãos também, por exemplo, da União Europeia, Comissão Europeia Cultural, dá uma grana para que o Cervantes, o Goethe e a Aliança façam ações culturais. E eu comecei a perceber que dentro do universo das relações internacionais, eu era uma diplomata cultural, porque eu, né, articulava esses recursos para que os filmes fossem vistos dentro desse âmbito cultural, principalmente dos museus e das galerias. E aí que agora, com esses contatos já articulados, eu posso dizer que eu tenho uma rede em Porto Alegre de espaços de exibição e parceiros para exibições, tanto na rua quanto em, por exemplo, auditórios ou teatros fechados, né? E isso faz com que alguns produtores de Porto Alegre possam olhar para mim e pensar, olha, talvez o que essa menina fez aqui em Porto Alegre, ela possa fazer, respectivamente, nos outros países, tipo uma Aliança Francesa daqui, conversa com uma Aliança Francesa lá do Senegal, que eu estou usando como exemplo sempre, e a gente pode exibir um filme no Senegal. Então, o que aconteceu? Um grande exemplo, até posso também mandar outro salve, é o Instituto Confúcio. Eu fui propor para o Instituto Confúcio que eu queria trazer curtas metragens chineses, que é o mais difícil de se encontrar online, porque eles não estão em Vimeo, em YouTube, em Netflix, né? Um mercado muito fechado. Eu queria trazer curtas-metragens chineses para apresentar para o público porto-alegrense, queria fazer uma mostra. E aí o Instituto Confúcio falou, beleza, vamos fazer isso, mas vamos levar os brasileiros lá para a China também. E a gente começou a articular essa troca. Hoje virou um projeto de extensão entre a Famecos, a Fabico, que são as faculdades de comunicação e que as faculdades de cinema estão dentro dessas escolas de comunicação da PUC e da URGS, da Faculdade Federal, e a CUC, que é a University of Communication from China. E aí eles estão trocando filmes, curtas-metragens universitários. A gente manda os daqui para lá e eles mandam os de cá para lá. Então essa foi a nossa primeira experiência de troca mesmo. Mas tudo indica que eu caminhe para esse lado, sim.
Pois é, aí eu te pergunto, Manuela, tu falou desse mercado chinês fechado, né? A gente tem ali Hollywood, depois uma ascensão e quase virando mainstream, o Bollywood, né, que é o cinema indiano. Quem é que são os maiores produtores de cinema independente no mundo? É a Índia?
Vamos lá. É a Índia. Isso é uma boa pergunta também, Cris, porque eu esqueci de falar uma parte lá no nosso audio guide do mapa do cinema. Olhem essas informações que é interessante. A gente tem o maior produtor de filmes, a Índia, Bollywood. Aí depois, na época que eu pesquisei, era 2017 ou 18, a última vez que eu chequei esses números. Então, posso estar falando bobagem agora. Mas começava com Índia, depois vinha para Japão, depois França, depois, que mais produzia, né? E aí depois, eu acho que até tinha, tá bom, Estados Unidos, mas tinha outro que me chamou a atenção ali, Nollywood, Nigéria. Uau. Só que esses mercados, tanto Bollywood quanto Nollywood, quanto a China e o Japão, eles não têm a mesma política que os Estados Unidos, que é essa política de soft power, a gente chama nas relações internacionais, né? Que é essa projeção do poder cultural para o mundo. Nos Estados Unidos, isso é um plano traçado e dito para todo mundo. Sim. Na França, até existem políticas culturais para que isso também seja feito, mas não são maiores do que as políticas culturais para que seja exibido internamente. Então, a maior parte desses grandes produtores fazem filmes para si mesmo, para se enxergar, para que o próprio país possa se reconhecer e se identificar enquanto cultura e, com isso, se unir, né? E se harmonizar, digamos assim.
E nessa então, lista que tu me... Legal. E nessa lista que tu me passou, a gente coloca dentro ali longa-metragem, curta-metragem ou é o segmento específico de cinema?
Mais relacionado à longa.
Uhum. Longa.
O curta-metragem é interessante porque eles, assim, não existe tanta quantificação do curta, porque normalmente ele não é tão comercial. O curta, uhum, é sempre assim, portas de entrada, ele é bem mais diplomático do que comercial. Então, não existe, não dá pra gente, assim, a gente não consegue muito mensurar o mercado de curta, né? Porque ele acaba nascendo nas faculdades de cinema, depois ele vira algo experimental, ele transita no museu, ele transita na videoarte, hoje ele já existe, assim, enquanto vídeo, né? Enquanto produto audiovisual. Então, o curta, ele é meio híbrido nessa história toda. A gente está falando majoritariamente de longa.
Muito bom.
Ô, Manu, a pergunta que não quer me calar. A gente está partindo para um fim dos cinemas?
Ah, que tristeza.
Pois é, ô, Manu, deixa eu complementar. Complementar, não. Deixa eu perguntar junto com o Felipe aqui. Já partindo para o finalmente aqui da nossa conversa, como disse a Mini, você vai precisar de mais outro podcast para a gente dar conta de toda a pauta de coisas que a gente queria conversar contigo. Mas você mesma comentou, né? O Guion fechou. Entre vários outros cinemas de bairro, fecharam há um bom tempo já. Pandemia, né? Todo mundo virou cliente, mais ainda, do Netflix e dessas plataformas de streaming. E aí, o que será do cinema quando a gente retomar? A gente vai encontrar algum cinema aberto ainda?
Deixa eu só fazer um adendo aqui.
Vai, é o adendo do adendo. Né? Manda
adendo,
bala.
Adendo, adendo. Manuela revolucionou durante a pandemia. Revolucionou durante a pandemia. E ela vai dizer isso aí.
Conta pra gente, então, Manuela. O que
então, gente, o que aconteceu, né? Como tudo na ordem, no fluxo natural dos encontros e na ordem fluida da vida, as coisas vão se adaptando, as coisas vão se moldando e os próprios mercados, eles vão tomando novas formas. Então, eu acho que essa pergunta de o fim do cinema, ela, na história do cinema, ela já veio várias vezes. Ela já veio quando surgiu a televisão, ela já veio quando surgiu o DVD, ela já veio quando surgiu o celular, ela já veio muitas vezes. Agora no streaming não é diferente e agora na pandemia também não é diferente. Mas todas essas vezes que essa pergunta surgiu, o cinema encontrou, life finds her way, né? Então, tipo, o cinema encontrou um caminho para seguir existindo, e estou falando de sala de cinema, porque a produção cinematográfica a gente sabe que está voando. Então, qual é o cenário pandêmico? E aí eu entro, trago a minha contribuição, mas também quero dar mais um panorama, eu gosto das cartografias. Qual é o cenário pandêmico? A gente tem um aumento na demanda por filmes, porque a galera está em casa, quer consumir, quer assinar, não tem nada mais para fazer do que assistir filme, né? Não podia sair de casa, então aumento na demanda. E, ao mesmo tempo, um aumento enorme também na própria oferta, porque brotou streaming e canais de streaming do mundo inteiro. Hoje, se eu quiser assinar um canal de streaming na Rússia, eu consigo, né? Antes, a gente tinha questões tecnológicas de geobloqueios, né? Então, hoje, não. Hoje, sei lá, eu licencio um filme online, para exibição online, eu sei que ele pode ser exibido do Iapoca ao Chuí e, né, de ponta a ponta do globo. Então, essa questão fez com que o filme circulasse mais, mas, ao mesmo tempo, as salas de cinema ficaram obsoletas durante todo esse tempo. E as salas de cinema, quando elas foram digitalizadas, quando elas trocaram de cinematógrafo para DCP, que hoje é a projeção, né, que se usa numa sala de cinema digitalizada, porque não, a gente não ganha, a gente não recebe mais os rolos de película, né? A gente recebe um arquivo como se fosse um HD, se chama DCP, Digital Cinema Package. Quando eles fizeram essa migração de projeção para digital, gente, isso foi um custo enorme para todos os governos, porque foram os governos que tiveram que pagar, né, para essa tecnologia ser implementada no cinema. E o custo de manutenção de um equipamento desse, do software e do hardware, é muito alto. Então, os cinemas, não só pela falta de público, mas também pelo excesso de custos, foram se afundando. Mas aí o que acontece? O que a gente vê surgir? A gente vê surgir uma democratização do acesso, que sai da mão do mercado exibidor, que também não era fácil, gente, porque para eles sobreviverem, eles se fecharam muito. Então, não era bem assim, tipo, oh, eu amo cinema, eu quero abrir uma sala de cinema. Não podia. Era quase, me desculpem a palavra aí, GNC, amigos, era quase uma máfia, porque tu tinha que ter um lobby enorme para abrir uma sala de cinema. Isso é fato. E hoje já não. Hoje qualquer pessoa pode fazer que nem a Manuela, entrar em contato com algum realizador e dizer: oi, eu quero exibir teu filme, como é que eu faço? Ele vai me dizer: ah, me paga X e fica tranquila. Antes isso não existia, isso era até fora da lei. Então, a gente tem mais acesso para circular o cinema e ter autonomia, tanto enquanto espectador, quanto enquanto produtor, porque esse produtor ele já se livra um pouco até do distribuidor, ele mesmo escreve seu filme no festival online, ele não precisa ir até Cannes para exibir o filme em Cannes, ele mesmo pode vender o filme dele no Vimeo, no VOD, ele mesmo pode negociar com a Apple, ele não precisa mais tanto do distribuidor. Então, o que acontece é muito bom, porque os oligopólios de produção, distribuição e exibição estão se capilarizando, se mimetizando, se nuançando, né? E se fragmentando.
Estão ruindo. Estão ruindo.
E isso caminha para as vantagens, né? E os avanços que a gente vai ganhando com a interdependência complexa, que vem lá da globalização. Essa interdependência complexa ela pode ser fatal, né? No caso de, sei lá, uma Guerra Fria, mas ela pode ser extremamente horizontal ou horizontalizante para nós, consumidores e apreciadores de arte, né? Então, essa democratização, acho que vale o preço da gente ter menos salas de cinema e da gente ter menos estrutura de cinema, porque agora vai deixar de estar tão glamorizado. Agora, nos abre espaço para fazer o que a gente está fazendo agora com a Lora, que é resgatar o hábito de ir a um evento de cinema e fazer esse evento de cinema ser um encontro para além do sofá da tua casa, que é o cinema de rua, um cinema num museu, um cinema numa escola, um cinema numa quadra de tênis, que seja, né?
E talvez esse período pós-pandemia seja o ideal para isso, porque a turma está com esse desejo de se encontrar, de se enxergar, de se ver, de assistir coisas juntos. Né? Como disse o Ralph numa outra conversa, né, Felipe? A champanhe dos eventos, né? O estouro dos eventos, né, que vai acontecer. Né?
Eu acho que tudo isso tu está trabalhando a experiência de um evento. A gente está mudando a experiência do cinema, que é um ar livre, né, num ambiente diferente. Né, o cinema buscou estar inovando através de um som diferente, de uma ambientação diferente, um óculos, enfim, trazendo novos cheiros e tudo mais. Acho que vem muito nessa linha. Ô, Manu, tu virou aquela pessoa, por exemplo, assim, que assiste, mas cuidando do roteiro, criticando, não aproveita mais o filme... Tipo, o cara que tá assistindo futebol ali, tá jogando 4-4-2, que o jogador tal vai, sabe? Ou tu, não, tu consegue assistir tranquilamente.
Ai, não, e sabe, Fê, eu tenho até um cuidado pra não cair nessa, sabe? Porque eu nunca estudei cinema, né? Graças aos meus pais e a minha...
Alô, pais, um beijo pra vocês.
Graças aos meus queridos pais, eu nunca me especializei em nada de cinema. Inclusive, durante muito tempo, eu demorei para absorver e assumir o nome curadora de cinema. Eu sempre fui a Manu, que articulava, fazia umas coisas de cinema. Hoje eu uso isso porque eu sei que, né, mercadologicamente falando, é algo que é necessário, que as pessoas precisam de uma definiçãozinha do que a pessoa faz na empresa. Agora, eu não faço uma curadoria técnica, eu nunca faço análise fílmica. Hoje eu faço mestrado dentro da faculdade de cinema, pesquisa de diplomacia cultural para o mercado cinematográfico, e em nenhum momento eu estou fugindo da análise fílmica, né? Que é isso, tipo assim, ah, vamos olhar o roteiro, a foto, não sei o quê. Eu deixo isso para os críticos, para os especialistas em luz, em arte, em som. Existe tanta gente técnica maravilhosa. Eu sou uma entusiasta e uma espectadora ativa. Aí que mora a questão. Ser espectador ativo não significa ficar ali, ai, nossa, que diálogo que criou uma barriga no roteiro, né? O pessoal do cinema fala isso. Ah, não, a espectadora ativa é aquela que pensa, nossa, esse diálogo me fez lembrar de uma poesia que me fez entrar num teto aqui e eu aprendi uma coisa nova com esse filme. Eu tô atenta a tudo que tá acontecendo no filme, mas não no sentido técnico, é muito chato.
Mas deixa eu só completar. Porque a Manu falou, mas ela não falou como que ela revolucionou na pandemia.
É verdade, Mini, desculpa.
O que tu aprontou, mano? Conta pra gente, eu fiquei curioso.
Ah, a gente seguiu um certo script, sabe? Tipo, de movimento, observou uma ascensão de o que a gente chamava na época de retrofuturismo, adoro esse termo, e fizemos o primeiro drive-in do Brasil. Foi muito lindo, se chamava o Cine Drive-In. Enorme, levantamos uma tela de o equivalente a um prédio de 3 andares, uma tela de andaimes, enorme, com os blocos assim de luz. Então fizemos uma programação de 25 sessões durante um mês, apresentando longas-metragens otimistas no meio da pandemia, em julho, no auge do inverno em Porto Alegre.
Que show, hein? Que bacana.
Foi muito legal, porque cada um ia no seu carro, né? Normalmente com as pessoas que já estavam em casa, então não tinha o contato direto com ninguém, porque ficou cada um dentro do seu carro, assistiu o filme e foi embora, né?
Exato. E na beira do Guaíba, né? Ou seja, a gente resgatava exatamente o que o Felipe trouxe, que é a experiência de se ir ao cine, mas no à la pandemia, né? No formato restrito. E ao mesmo tempo tinha essa pegada retrofuturista. Muita gente ia e falava: nossa, a primeira vez que eu vi um filme no cinema foi no drive-in que tinha na Orla de Ipanema, ali na zona sul de Porto Alegre.
Que delícia.
Então esse resgate também foi bem legal, bem legal.
Manuela, a gente pede para todas as nossas convidadas e convidados, quando vem aqui, para nos indicar 2 ou 3 músicas para a gente colocar na nossa playlist. Então, a gente quer que tu nos mande aí depois músicas, ou se quiser indicar agora já, para o povo saber quais são as músicas que estão lá na nossa playlist. Rock Night Rocks, fica à vontade. Sim. Mas mais do que a música, eu quero que tu diga para a gente assim, quais são os teus filmes do coração. Que filme assim que a turma tem que procurar para assistir... Porque aquele filme que aquece o coração, que faz pensar, que faz refletir, enfim, aquele que te marcou de alguma forma, não precisa dizer por quê, mas é o filme que tu curte demais, ou filmes.
Não, não só do coração, né, mas o que tu viu que te surpreendeu, assim, sei lá, uma aventura dos filmes lá do Suriname.
É, o Felipe quer algo exótico.
É, um romance lá de Malta, sei lá. Qual Nossa. Que tu viu, assim, inusitado, que te surpreendeu?
Interessante tu falar em Malta, Felipe, porque eu morei em Malta também um tempo. Aí isso me abriu para o cinema. Mas vamos lá. Difícil, galera. Músicas eu vou deixar contribuições de trilha sonora. Não técnicas, mas instrumentais. Pode ser?
Show, claro.
Então vamos colocar trilha sonora de um filme, que aí eu já faço o gancho para outra pergunta, que se chama Il Sonno dell'Amore, do Luca Guadagnino. Que agora já está um diretor um pouco mais conhecido, porque ele fez aquele filme Call Me By Your Name. É um diretor italiano, jovem, amado, fofo. E um dos primeiros filmes dele, que ele fez com a Tilda Swinton, que é uma queridona, assim, faz vários filmes dele, foi esse que se chama Il Sonno dell'Amore. E aí tem uma trilha, gente, que é aquele tipo de trilha, inclusive feita pelo... Agora não vou me lembrar, acho que é John Adam o nome dele, mas depois vocês procuram lá na playlist.
Claro.
Il Sonno dell'Amore vai ser o nome. É aquele tipo de trilha progressiva, sabe? Tipo, música clássica, assim, de trilha de filme progressivo que vai subindo e vai chegando em algum lugar e tu tá ali, assim, meu Deus do céu. Então, imaginem isso num contexto cinematográfico. É uma emoção que não tem como explicar. No Brasil, eu não sei como é que o filme foi traduzido, mas se pesquisar Il Sonno dell'Amore, é capaz de encontrar já, talvez, em algum canal de streaming. É um filme italiano. Esse é um filme que me marcou. Ele é um filme que eu vou dar só um mini spoiler para o pessoal prestar atenção.
Adoramos spoilers.
É um filme que descreve, apresenta, através de recursos de colorimetria, o orgasmo da personagem principal, Tilda Swinton, comendo um prato de lagosta.
Yeah.
É só isso que eu vou dizer.
Não. Cara, muito louco.
E aí, Fê, aí agora a história inusitada acontece que vem da minha experiência com os curtas mesmo. Gente, curtas-metragens são uma dádiva no mundo contemporâneo. É a melhor coisa que a gente pode consumir depois de podcasts, nos nossos tempos livres, porque são curtinhos, são drops, mas são histórias que redondinhas, assim, curtinhas e sucintas, elas vão mudando a nossa vida aos poucos, sabe? Então, é o tipo de interferência perfeita em doses homeopáticas cinematográficas para o nosso dia a dia, assim, cotidiano. Então, eu deixo para vocês, inclusive, depois se os meninos quiserem colocar em algum lugar, o link do nosso perfil da Lora no Vimeo, porque é no Vimeo que eu encontro a maior parte dos melhores curtas-metragens que eu já vi na minha vida. O Vimeo é uma plataforma que os próprios realizadores adotaram como o espaço de circulação do cinema independente e curta-metragem experimental. Animação também, bastante. Então, lá no perfil da Lora, no Vimeo, é www.vimeo.com/curtacuradoria, a gente tem uma seleção de filmes já separadinho por temática, por país. É um catálogo, é o verdadeiro Netflix dos curtas independentes do Vimeo. E lá tem uma das pastas, que se chamam coleções no Vimeo, que é uma pasta de poesia, filmes sobre poesia. Nessa pasta tem um filme que se chama Anointed. Eu nem sabia o que essa palavra significava em inglês. Anointed. E é um filme que conta a história de uma ilha lá na Micropolinésia Francesa, do outro lado do oceano, onde os Estados Unidos foi, comprou a ilha para fazer testes nucleares. Destruíram a mata nativa da ilha, daquele arquipélago natural maravilhoso, removeram a população dessa ilha, uma população nativa indígena, e botaram eles lá num cantinho, lá na, sei lá, na Austrália. E aí largaram lá na Austrália e disseram, ó, esperem um pouquinho que nós vamos fazer uns testes nucleares lá na ilha, depois a gente bota vocês de volta nas casas de vocês. Destruíram a ilha, resumo da ópera, acabou a Guerra Fria, não deu em nada, né? Os Estados Unidos, quer dizer, deu muita coisa, mas os Estados Unidos quis descartar aqueles resíduos nucleares que eles tinham deixado lá, enterraram tudo na ilha e fizeram tipo uma plataforma de resíduo nuclear, e levaram a população nativa indígena de volta. E hoje, essa população nativa indígena está sofrendo essas consequências de radiação, estão cheio de mutações, estão cheio de complicações. E uma menina de lá escreveu uma poesia sobre essa história toda, uma poesia que ela dedica à ilha dela. E aí o filme é a menina declamando essa poesia, contando essa história, e a gente viaja por essa ilha. Então, essa foi a melhor história que eu já descobri com os curtas-metragens.
Nossa, fiquei até arrepiada.
Manuela Nicoletti, curadora de cinema e contadora de histórias. Que espetáculo! Manu, muito obrigado pela tua participação aqui com a gente no Rock Night. Ficou com gostinho, muito gostinho de quero mais, quero mais, quero mais. A gente poder falar muito mais de cinema, porque é uma arte que todo mundo curte, né? Quem é que não curte cinema? A gente viu isso agora na pandemia, tudo deixou bem claro isso pra gente. Valeu demais, muito bacana poder trocar ideia contigo, adorei. Mini,
foi maravilhoso.
Manda teu beijo aí, Mini, obrigado também pela tua participação.
Acho que foi maravilhoso, aprendi horrores, como sempre, em toda conversa contigo. E... fica aí um próximo, cinema na educação.
Acho que é um TCC de ADM.
TCC de ADM da Manu. Acho que é um tópico maravilhoso e traz muitas coisas para a gente.
Valeu, obrigado, Mini. Felipe Guedes da Luz, muito obrigado, meu parceiro.
Sempre um prazer, Cris, Mini, Manu, um prazer. Muito, muito, muito obrigado por essa aula, para nós, para entender um pouquinho dessa indústria, desse mercado que nos fascina. E nos vemos na próxima. Muito obrigado aí. Cris, um beijo para ti.
Seguimos, gente. Obrigada. Mergulhem na janela da tela.
Rock Night lá no Instagram também, rn.conversa, sigam a gente. A gente vai colocar todos esses links que a Manuela trouxe pra gente, do Vimeo, da Lora no Instagram, né, pra gente saber da agenda, das coisas que a Manuela tá fazendo por aí. Enfim, valeu, obrigado, até a próxima. Tchau!